para o Ventre Nós. Comigo, Isabela Borges.
E comigo, Ana Gabriela Nascimento.
O tema de hoje é candidíase vaginal. Provavelmente você já teve, sua mãe já teve, suas amigas já tiveram. O nome é estranho, parece alguma coisa muito séria, mas na verdade é um problema bem comum.
É comum, a candidíase é causada pelo fungo Candida, que nós mulheres temos naturalmente na nossa flora vaginal. O problema é quando ele se prolifera além da conta e gera um desequilíbrio. Aí acontece a candidíase. A gente encontrou um dado divulgado pelo governo de São Paulo que só no hospital Pérola Bington, referência em saúde da mulher, 60% das pacientes chegam ao pronto-socorro com sintomas da candidíase. E o diagnóstico acaba se confirmando em 80% dos casos.
Muita gente, né? Ana, você lembra da primeira vez que você teve candidíase? Já sabia o que que era? Sentiu o quê?
Lembro perfeitamente, porque não faz muito tempo. Foi, tipo, uns 2 anos atrás. E eu não sabia direito o que era candidíase, eu imaginava. E foi bem traumático, porque foi uma coceira muito forte que eu tive. Eu lembro, assim, de uma situação de me arrumar pra ir pro trabalho. Aí eu entrei no ônibus, sentei naquele banquinho individual, tipo, eu não queria ficar perto de ninguém, porque tava coçando demais. E aí desisti de ir pro trabalho, fui pro primeiro médico que apareceu na minha frente, tipo, pra ver o que que era, porque já tava entrando num nível de desespero mesmo. Aí cheguei lá, ela me passou um creme vaginal, que era uma coisa que eu nunca tinha usado, e acho que um comprimido, talvez. E aí eu tomei e tal. Mas foi meio traumático porque foi uma coisa muito forte e eu nunca tinha sentido aquilo, assim, aquele tipo de aquele nível de coceiro. Você lembra da primeira vez que você teve?
Lembro, também não tem tanto tempo assim, deve ter uns 5 anos que eu tive a primeira vez. Estava no estágio, eu lembro de coçar muito e de arder muito na hora de fazer xixi, e isso me causou muita preocupação. Eu achei que eu tava com alguma DST que eu tinha pego do meu namorado, aí as nóias aparecem com força e a gente fica desesperada mesmo. Eu liguei pra ginecologista, eu lembro, e aí ela também não me tranquilizou muito não, falou que podia ser DST também, podia ser muita coisa, enfim. Aí eu recorri à minha mãe, conversei com ela na época, falei que eu tava sentindo, ela falou assim, ah, isso é candidíase com certeza. Usei uma pomada que ela tava acostumada a usar, e aí fiquei boa. Mas é isso, assim, a gente não sabe o que que é, enfim, bate desespero mesmo.
Uhum. Tipo, depois dessa primeira vez, teve uma época que eu fiquei tendo meio recorrente, assim, candidíase. Uhum. E eu notei que isso passou, eu parei de ter, uma vez que eu comecei a fazer exercício físico, comecei a dançar. Então, por mais que possa parecer que não tem nada a ver, assim, diretamente, foi uma coisa que pra mim foi muito nítido, que a partir da dança, aquilo tinha passado, tinha melhorado, assim, né? Eu acho que eu consegui me reequilibrar o meu uhum. pH por meio do exercício. Mas tem outros fatores também,
sim,
né, que influenciam.
E as 3 vezes que eu já tive, até uma mais recente, eu já percebi que são sempre momentos da minha vida de alguma mudança, ou de algum estresse, alguma mudança brusca, assim. A primeira vez meus pais estavam se separando, eu acho, aí estava me causando preocupações, né? E, enfim, aí eu tive ano passado e tive agora de novo. E é incrível como isso deixa a gente um pouco desequilibrado emocionalmente mesmo. Quando a nossa estrutura não tá bem, a gente também não fica bem, né? E eu fiquei muito... Eu lembro que agora tem umas 2 semanas que eu tive. Eu não queria conversar com ninguém no trabalho, não queria... Queria ir pra minha casa ficar na minha. Porque é um negócio muito que desestabiliza mesmo, né?
Sim. E apesar de ser super comum, né? Rolam muitas dúvidas que precisam ser esclarecidas pra gente tentar lidar de uma forma mais tranquila, né?
E assim, também aprender a prevenir e tratar de um jeito mais natural, talvez, menos agressivo.
Sim, por isso que a gente conversou com a Daniela Dantas, médica de família, do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, um pouco sobre a candidíase, e tiramos algumas dúvidas com ela, ficou bem legal, né?
Sim, vamos escutar? Dani, o que é candidíase? E quais são as principais causas?
A candidíase, na verdade, ela é um desequilíbrio. Então, a cândida mora dentro do canal vaginal. Ela faz parte da flora vaginal, não só da flora vaginal, mas o intestino também tem cândida. Mas quando a gente tem algum tipo de desequilíbrio no pH da vagina, a candidíase aparece, porque a cândida cria um ambiente propício para ela e ela se multiplica muito. Então, a candidíase é simplesmente uma multiplicação esquisita de um fungo que já mora dentro da nossa vagina. As principais causas de candidíase estão relacionadas a uma debilidade do organismo por algum motivo, ou uma diminuição da imunidade, estresse, alimentação que não está tão legal, então uma alimentação muito rica em açúcar, farinha de trigo também não é muito legal, e qualquer coisa que possa aumentar a acidez vaginal. Então, várias mulheres vão relatar coisas diferentes como tendo causado a candidíase. Então, ter ficado com o biquíni molhado muito tempo, ou ter mudado de parceiro e depois da relação sexual sentir que mudou a vagina, ou algum preservativo, que é aquele látex, não funcionou muito bem. Então, todas essas coisas podem aumentar a multiplicação da cândida, que é esse fungo. É importante falar que a candidíase não é uma doença de transmissão sexual. Apesar dela poder aparecer depois de uma relação sexual, ela não é uma doença de transmissão sexual. A gente não passa candidíase através da relação. Outras coisas que podem ser fatores de risco para candidíase também são pessoas que têm o sistema imunológico debilitado. Então, pessoas que têm HIV ou usam corticoides, indicações corticoides continuadas, ou que têm diabetes, também têm um risco maior de ter candidíase.
Dani, como é que a gente descobre que a gente está com candidíase? O que que a gente sente?
A candidíase é meio que ela não passa batido, né? As mulheres chegam com muita coceira e com muita ardência vaginal. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas chegam com um corrimento branquinho e acham que é candidíase. Não é bem assim. Para a gente ter candidíase, né, o problema candidíase, a doença candidíase, a gente tem que ter uma exacerbação da cândida, então um aumento dessa cândida. E isso gera sintoma. Então, ter cândida no canal vaginal não significa ter candidíase. Agora, ter uma ardência, uma coceira, um incômodo, tanto na região da vulva mais externa ou para dentro do canal vaginal, aí sim pode ser candidíase. A gente precisa dar uma avaliada nisso.
Dani, e por que que a nossa vagina produz esse corrimento com aspecto coalhado?
Na verdade, a cândida, na forma normal, ela é uma levedura. Isso é bem microscópico. Quando ela se multiplica demais, passa para uma forma filamentosa. Então, é como se uma fosse grudando na outra, e aí aparecem aquelas bolotinhas dentro do conteúdo vaginal. Tem como mulheres terem sintomas e não ter tanto conteúdo vaginal, mas é muito comum que apareçam aquelas bolotinhas parecidas com leite coalhado. Até às vezes tem até um cheirinho mesmo de leite coalhado, porque elas formam filamentinhos que formam aquelas bolinhas. E aí a coloração pode variar, pode ser mais para branca, mas pode até atingir uma cor esverdeada, em alguns casos até um pouco amarronzada. Então a cor não diz muito sobre isso, é mais a presença do grumo, que a gente chama, né? Daquela bolotinha que vai dar um sinal de que é candidíase mesmo.
E Dani, tem alguma fase do ciclo menstrual que a gente esteja mais suscetível a pegar a candidíase?
Na verdade, quando a gente pensa em candidíase, a gente vai precisar de tudo que faz a cândida ter mais facilidade para se multiplicar. Então, quando você pensa numa fase que tem mais progesterona, que é a fase depois da ovulação, é uma fase que pode ter mais multiplicação de cândida. Isso vai coincidir aí com o período pré-menstrual. E, por outro lado, é muito comum que durante a menstruação a candidíase melhore, porque a cândida ela vive no meio mais ácido. E durante a menstruação, esse pH vaginal ele fica mais básico. Então, a menstruação seria uma medicação natural para a candidíase. Tem muitas mulheres que têm um ciclo de candidíase que melhora na menstruação, e aí, se ela cuida, né, da alimentação e tudo, às vezes está resolvido sem precisar fazer mais nada, por conta dessas diferenças dos hormônios e do pH vaginal em cada fase do ciclo.
O que é a candidíase crônica?
Na verdade, a candidíase crônica é quando esse desequilíbrio de pH vaginal é crônico. Então, por algum motivo, ou alimentar, ou estresse, ou uso de medicações que vão mudar o pH vaginal, a mulher não consegue ter um pH vaginal equilibrado. O pH da vagina ele é mais ácido, então ela não consegue ficar com esse pH numa acidez adequada. E aí vai passando de ciclo a ciclo, essa candidíase na fase da progesterona vai voltando. tem algumas mulheres até que não conseguem melhorar nem na menstruação. Melhora, mas ela percebe que não passa totalmente, depois ela sente uma melhora e uma piora. Nem chega a curar totalmente na fase da menstruação. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando antes. Do que essa pessoa está comendo, de quais são os fatores estressantes, de que medicações ela está usando. E é importante também, lembra que eu falei no começo, que a cândida também mora no intestino? Então, uma pessoa que tem um funcionamento do intestino mais lento, que tem o intestino mais preso, vai menos ao banheiro, vai ter mais chance de ter candidíase de repetição. A gente costuma muito dizer que a candidíase é uma doença sistêmica. Não é simplesmente um funguinho que cresce na vagina. Ela é um desequilíbrio do organismo como um todo. Então, muito dificilmente, uma pessoa que está numa situação estressante de longa data e não consegue mudar isso, vai conseguir melhorar uma candidíase, por mais medicações que ela tome. Então, quando cronifica, antes de cronificar, a gente já fala disso para evitar justamente que isso se torne um problema mais profundo, né? A gente sempre aborda essa parte de como está o nível de estresse, como está a alimentação, o intestino está funcionando, como está o uso de antibióticos ou outras infecções, como está o uso de outras medicações, para a gente conseguir ir controlando isso e ajudando a pessoa a entender de onde que está surgindo a candidíase dela. Quando é aguda, as pessoas falam, eu fiz isso e depois disso eu fiquei com candidíase. Quando é crônica, muitas vezes as mulheres perdem o padrão do que faz melhorar, o que faz piorar. Então, é importante a gente sempre estar nessa abordagem mais geral e de entender qual a situação de vida da pessoa naquele momento para a gente conseguir resolver uma candidíase crônica, que é por que um fungo que mora lá está se multiplicando tanto e aumentando tanto, se era para ele ficar lá de boa protegendo a gente e não causando um sintoma. Né?
E Dani, o que a gente pode fazer para tratar?
A gente tem várias abordagens de tratamento. A gente vai desde abordagens de terapêuticas naturais até os tratamentos alopáticos. O mais comum, o que acontece muito, como a candidíase é muito, muito comum, a mulher começa a ter uma coceira, ela vai até a farmácia e alguém vai lá e dá um fluconazol para ela em dose única. Não tá errado, tá ok, pode usar. Tem outros antifúngicos que a gente pode usar e eles não têm tantas restrições. Quais são os problemas dos antifúngicos por via oral? Eles são medicações que eles têm muito efeito hepatotóxico, que a gente chama. Então, eles atingem muito o fígado. Então, não tem problema usar o fluconazol, mas se você usa sem orientação, ninguém te fala que você não pode beber usando ele. Você pode ter um prejuízo para o seu corpo. Então, é importante a gente sempre estar atenta a isso. Uma candidíase de repetição, que vem muitas vezes, às vezes é melhor a gente abordar por um caminho que vai levar mais em conta as mudanças de hábito de vida, algumas possibilidades naturais, do que a gente ficar aí sobrecarregando um fígado continuamente com fluconazol, por exemplo, toda vez que ela tiver um agravamento. Existem vários tipos também de antifúngicos em cremes vaginais, então nistatina, miconazol são cremes vaginais possíveis de usar. No coletivo, a gente tenta sempre partir do menos invasivo para o mais invasivo. Então, a gente trabalha com duas perspectivas, né? Com a perspectiva de usar medicamentos que têm evidência científica que funcionam ou que não tenham evidência de prejuízo. Quando a gente parte para os fitoterápicos que a gente usa esse segundo princípio, de que não tem uma evidência de fazer mal. Então, a gente indica muito, por exemplo, o óleo de melaleuca, que é um óleo essencial, que a gente faz uma diluição dele, porque ele é um óleo muito forte, então ele não é para ser aplicado diretamente na vulva, diretamente na vagina. Você vai pegar uma gotinha dele, diluir em 100 ml de água e fazer uma lavagem vaginal por uns dias. Chá de camomila, chá de calêndula, também funciona muito, tanto em banho de assento quanto lavagem intravaginal. Bicarbonato de sódio, então uma colherzinha de bicarbonato em meio litro de água, também dá para fazer um banho de assento que alivia essa sensação de coceira. Algumas mulheres têm contado uma experiência boa com o dente de alho. Então, um dente de alho intravaginal por algumas noites também consegue reequilibrar esse pH. Babosa, na parte molinha da babosa, também a gente consegue usar. E um aliado muito legal para aquelas candidíases que estão só começando, estão com uma irritação na vulva, pode ser o óleo de coco. Então, ao invés de você já ir para uma pomada antifúngica, você pode passar um pouco de óleo de coco para tentar dar uma aliviada nessa coceira, nessa irritação, e aí observar se vai precisar de alguma outra terapêutica. A gente tem um protocolo na internet, no site do coletivo, que ele descreve passo a passo tudo isso que eu estou te falando. Por quê? Porque candidíase é muito comum. Então, o que a gente acha que é muito importante a respeito da candidíase é a mulher saber quando ela está com uma candidíase. E se ela estiver com uma candidíase, ela já conseguir começar com algumas intervenções que não vão produzir tanto mal para ela. Porque às vezes você está só com uma coceirinha, uma ardência, você vai fazer um banho de assento com camomila, vai fazer uma lavagem com seringa, por um dia você já vai conseguir reestruturar esse pH. Vai diminuir o consumo de açúcar naquele momento, tirar a farinha de trigo, tanto integral quanto branca, os açúcares todos, num momento breve, você também consegue reequilibrar o pH. Consumir iogurte, kefir, kombucha, tudo sem açúcar, né? Que são os lactobacilos que ajudam nesse equilíbrio de flora, também ajudam a equilibrar esse pH. Então é sempre importante a gente pensar que o primeiro passo para tratar a candidíase é mudar na alimentação e nos fatores estressantes o que está me acontecendo, procurar algum mecanismo natural que eu possa fazer sozinha, e aí se isso fica recorrente, se isso fica difícil de tratar, aí vale a pena a gente fazer uma conversa mais específica para tentar achar as causas e direcionar de uma maneira mais adequada. Mas antes de ir ao médico dá para fazer muita coisa. Não precisa ir porque está com uma ardência.
Legal, Dani. Eu fiquei só com uma dúvida. A gente falou que a candidíase não é sexualmente transmissível. Mas uma vez que você está com candidíase e se relaciona sexualmente com alguém, essa pessoa não pode desenvolver também?
Então, na verdade, não. Na verdade, o que acontece? Quando a gente está com candidíase, às vezes a gente fica com a mucosa da vagina muito sensível. Então, é até difícil, em mulheres que estão com uma candidíase muito forte, é difícil ter relação sexual. Mas, mesmo que ela tenha, a cândida precisa de um ambiente propício para a proliferação. Então, se o meu parceiro tem cândida, é porque ele tem o desequilíbrio dele lá e ele está fazendo aquilo, não tem nada a ver comigo, entende? Não é exatamente a minha cândida que foi para ele. Às vezes a gente brinca que é uma incompatibilidade de pH. Entendi. Então tem casais que reclamam muito, falam assim, não adianta, a gente tem uma relação e a gente tem coceira e ardência depois. Então, sei lá.
Aí como é que
acontece,
faz?
Gente? Não. Eu falo assim, ó, dá sempre pra gente lavar com uma camomila depois, né?
Tem que ficar com um chá de camomila do lado.
Vai lá o moço, faz um banho de assento, lava lá o pênis dele, a moça vai lá, lava a vulva, se precisar lavar intravaginal com um chazinho de camomila, muitas vezes já resolve, né? E aí esse casal ir conversando aí sobre outras coisas que podem estar afetando. Como que tá a alimentação dos dois? Como que tá o nível de estresse dos dois para que isso passe ao longo do tempo? Mas candidíase é muito comum. A gente fez o protocolo no coletivo justamente por isso. Porque a gente sente que as mulheres ficam muito desesperadas porque é uma irritação, uma coceira muito forte. E elas saem, assim, para qualquer pronto-socorro, para qualquer lugar, para parar com aquilo.
Dá um desespero, então, gente... dá um desespero total. Mesmo a gente sabendo super. O que é, às vezes, a gente não consegue raciocinar. E quer
e aí,
parar
assim,
com aquilo
gente
de qualquer
uma...
jeito.
E aí é isso, então, assim, se a gente tiver um elemento, que é o óleo de coco, para se começar a dar essa coceira, eu pelo menos vou lá, passo um óleo de coco, ou faço um banho de assento com chá de camomila, já é uma outra coisa, porque você já consegue se aliviar e parar e pensar no que você vai fazer. E é isso, a gente aborda a candidíase muito, ó, vamos lá, pega um fluconazol e dá um comprimido. E aí a gente não fala, leite, açúcar, carboidrato pode causar isso. Mulheres que estejam em uso de contracepção hormonal e terapia de reposição hormonal pode ter um maior risco de ter candidíase. Antibióticos que possam matar os lactobacilos, que também fazem parte da nossa flora vaginal, podem prejudicar. Roupa justa, apertada, em épocas que fica muito molhado, também é ruim. Qualquer evento estressante, então assim, dormi pouco, eu comecei a correr meia maratona, tô fazendo atividade física demais, mudei alguma questão emocional, tô com questões sexuais com meu parceiro, tô com dificuldade com ele e não tô conseguindo falar, é muito comum. Aparece uma candidíase, eu sempre pergunto assim, mas tá quanto tempo aí? Ah, tantos meses. Como é que tá com o parceiro? Ah, então tá difícil. É isso, né? O nosso corpo dando sintomas de tipo, ó, não quero. Alergia a látex do preservativo também pode favorecer a irritação. não está com funcionamento do intestino legal. Então, se a gente não fala sobre isso, a gente não trata candidíase. E aí fica, né? Vai, volta para casa, coceira, dência, volta, toma fluconazol. E aí a gente vê que não tem um efeito mesmo, assim, as mulheres não conseguem sarar assim. E aí também rola uma coisa depois. Às vezes a mulher já sarou, não tem ardência, não tem coceira, não tem nada. E como ela ficou muito tempo sofrendo com candidíase, qualquer conteúdo vaginal, ela já acha que é corrimento e já acha que é candidíase.
Caraca.
E aí é legal a gente falar que não, né? Candidíase é aquele negócio ruim mesmo, que a gente sabe o que é. Coceira, ardência, incômodo e aqueles grumos brancos, grandes, brancos, esverdeado, mas aquela coisa que você fala assim, meu, da onde vem esse leite coalhado de dentro de mim? Isso é candidíase. Agora, aquele conteúdo vaginal clarinho, às vezes tem mulheres que tem até um que vai mais para um amarelo, um amarronzado claro, mas que não tem cheiro, não tem ardência, não tem coceira, não atrapalha na relação sexual, muito provavelmente é conteúdo vaginal normal ou muco fértil da época do ciclo menstrual. Vagina não é seca, ela tem conteúdo, candidíase é uma coisa muito específica. Então é legal a gente também não pirar, achar que todo conteúdo vaginal é candidíase, não tem nada a ver.
Dani, pô, muito obrigada pelas suas explicações.
É exatamente isso que a gente estava procurando, um olhar diferente para candidíase, para essas questões do nosso
que
corpo.
Ah, que legal, gente. Às vezes a cura da gente está no nosso quintal e na nossa alimentação. Então, assim, poxa, a gente está se alimentando mal e quer ficar bem? Não vai ter
não
como.
Não vai dar, né? Exatamente.
Gente, vou ter que ir lá que meu filho virou um gremlin.
Tá bom. Dani, valeu, tá?
Muito obrigada. Chegou a hora do Cá Entre Nós, um relato de uma mulher sobre o tema do dia.
Oi pessoal, meu nome é Ana Paula Monte, eu tenho 29 anos e sou jornalista. Eu vou contar para vocês um pouco como é que eu convivi com a candidíase de repetição. Eu fiquei com esse problema durante uns 4 meses e foi muito ruim. Eu consultei vários ginecologistas e era sempre a mesma questão. Vários medicamentos, eu passava as pomadas, cheguei a tomar também o fluconazol e nada melhorava. Sempre que terminava um tratamento, eu tinha que começar novamente porque os sintomas sempre retornavam. Até que eu encontrei uma médica que conversou um pouco melhor comigo sobre o assunto. E eu comecei a entender que não bastava só eu curar os sintomas, eu também precisava trazer algumas mudanças para o meu organismo, para a minha rotina de vida. Então, por exemplo, eu comecei a me alimentar melhor, porque ela me explicou que a questão do doce também era uma coisa que influenciava bastante o fungo da candidíase. O próprio carboidrato também era uma coisa que influenciava muito os sintomas, então eu cortei um pouco esses dois alimentos da minha rotina. Eu comecei a fazer atividade física também, comecei a usar só calcinha de algodão também, isso ajudou bastante, roupas mais folgadas. E, bom, o que eu entendi é que isso era a melhor forma de prevenir a doença em si, né? Então, isso me ajudou bastante. E também usar alguns tipos de medicamentos naturais, como o sabonete de barbatimão. Ele ajudou bastante nos sintomas e também na prevenção da candidíase. E hoje eu consegui estar livre desse problema. E a minha dica é essa, na verdade, a gente tentar prevenir o problema de uma forma geral e não só tentar aliviar os sintomas de uma forma rápida. É isso, espero que ajude vocês. Beijo.
Gente, então é isso. Vamos buscar se conhecer melhor, ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá, porque eles querem sempre dizer alguma coisa, não vamos ignorá-los.
Sim, e tentar construir uma autonomia em relação ao nosso corpo também, né, Ana?
Acho que
não ficar tanto à mercê do... Claro que a gente precisa da medicina, mas eu acho que a Dani explicou muito bem, né? Que tem coisas que só a gente sabe.
Sim, o médico ele não vive a nossa vida, né?
Ele não tá dentro do nosso corpo. Então, é isso. Tentar construir aos poucos uma autonomia em relação ao nosso corpo.
E é importante criar esse hábito de se observar, se olhar.
E o emocional tem muito a ver com o que
a
gente sente no corpo.
Porque aí, em um momento, a gente vai acabar construindo um conhecimento melhor sobre a gente, né? A gente vai saber o que funciona, o que não funciona. E daí pra frente é...
Felicidade.
Gente, falem com a gente. Como sempre, a gente quer ouvir a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se foi útil, se ajudou em alguma coisa.
Sigam a gente no Instagram, Ventre Nós, no Facebook também. E se preferirem mandar e-mail, ventrenós@gmail.com.
Sim, a gente vai agora também disponibilizar os episódios via WhatsApp, então fiquem atentas aí, que a gente... Fiquem atentas nas nossas redes, que a gente deve estar soltando um número para, se você quiser pedir o episódio pro WhatsApp, a gente te envia e você manda para aquela pessoa que não ouve podcast, mas que pode gostar do nosso conteúdo.
Por WhatsApp é mais fácil.
É isso aí. Um beijão, tchau, tchau.
Beijo, até a próxima.